uso da informática na sala de aula do ensino regular como ferramenta de estudo para pessoas com deficiência visual. Palestra proferida pelo professor Wagner Maia, na Feira de Acessibilidade Reatec 2015.
Pessoas analfabetas podem se beneficiar a partir do momento em que a gente, utilizando uma voz no computador, esse computador vai falar para esta pessoa que ainda está em processo de alfabetização o que está escrito na tela. Então aqui eu não estou falando a respeito de cegos especificamente, eu estou falando de pessoas que enxergam normalmente e que podem se beneficiar também do aprendizado com o uso de informática na sala de aula do ensino regular, principalmente com os programas de voz, que a gente vai falar daqui a pouco. Quem é meu auxiliar que estava aqui me ajudando? Vira ele para vídeo e use nesta posição assim.
Tá.
Para você abrir o vídeo, você pega isso aqui e joga para cá. Aí vira o modo para vídeo. Cadê o vídeo? Tenta passar para o vídeo aqui.
Vídeo.
Isso. Assim.
Tá.
Obrigado. Bem, então voltando ao que a gente estava falando. Quando se diz informática na sala de aula, com o uso de leitores de tela, a gente vai poder abranger inúmeros outros grupos além da pessoa cega. A gente vai poder, por exemplo, trabalhar com pessoas idosas que estão com dificuldade visual e pessoas com dislexia, que é um grande problema na continuidade dos estudos dessas pessoas, porque existe uma separação, né, entre conhecer as letras e conseguir construir fonemas, palavras, que as pessoas com dislexia podem estar, através do computador, lendo melhor o que ela vai ver de texto escrito na tela, ao momento que o computador passa a falar esse texto para essa pessoa com dislexia, ele vai poder compreender melhor, vai poder confirmar aquilo que está sendo lido por ele. Então a gente percebe que a informática com o uso de leitores de tela na sala de aula é bem mais amplo do que somente pessoas cegas ou pessoas com baixa visão. Já existe, inclusive, bons resultados com pessoas com as mais diversas deficiências intelectuais, que o uso de leitor de telas com pessoas com deficiências intelectuais vai também potencializar a capacidade dessa pessoa de aprender a ler e de aprender a escrever. Ou seja, a partir de um programa de de um tipo de programa que foi desenvolvido inicialmente para uma pessoa cega utilizar o computador, a gente conseguiu abranger um número muito maior de alunos que estão nas escolas públicas, muitas das vezes sendo rotulados de alunos desinteressados ou de alunos que não possuem bom aproveitamento, e que se a gente passa a pensar nessa ferramenta do computador na sala de aula como um instrumento facilitador do aprendizado, a gente vai poder então ampliar as capacidades de todas essas pessoas que não eram somente cegas, que era a pessoa idosa, que era o analfabeto, que era a pessoa com dislexia ou a pessoa com deficiência intelectual. Então aqui eu tentei trazer os assuntos que vão ser tratados de aqui por diante de uma maneira que fosse possível se conversar com familiares, com profissionais que atuem com pessoas com deficiência e também com as próprias pessoas com deficiência. E eu estou reservando os 20 últimos minutos, das 5h40 às 18 horas, para que a gente possa fazer então as nossas perguntas, o nosso debate. Deixa eu pegar aqui o próximo. Ok. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Agora, se tratando um pouco mais do caso de pessoas cegas ou com baixa visão, eu vou agora focar nesse público, tá? O uso do computador na sala de aula, ele tem algumas vantagens que pode ser, por exemplo, a gente parar de ter cegos ou pessoas com baixa visão que estão estudando como meros ouvintes. Eu já enxerguei bem mais na minha adolescência e estudei em escolas regulares, e pelo fato de não ter material didático, então muitas das provas eram feitas orais, ou seja, o professor lia a resposta e eu, como aluno, ia dando as minhas respostas. Mas qual é o principal problema de se fazer um estudo oral? No caso, para a pessoa com deficiência visual, um estudo auditivo. Você pode verificar, fazendo perguntas, se ele compreendeu o conteúdo. Até aí tudo bem. Mas esse aluno, se ele está como mero ouvinte na sala de aula, ele não está podendo, por exemplo, fazer as suas anotações que todos os outros alunos estão fazendo. Então, esse é um ponto de desvantagem para o aluno com deficiência visual. Se a gente faz provas orais, a gente vai então avaliar a compreensão do conhecimento, mas ele não vai poder ser avaliado quanto à sua capacidade escrita, de grafia das palavras, de organização dos parágrafos, de formatação de título, por exemplo, que é centralizado, é tudo em maiúscula. Então tudo isso se perde numa educação auditiva. E com o uso do computador na sala de aula, o aluno passa a poder escrever e o professor poder verificar a sua grafia, a sua construção de texto, muito mais de perto do que se fosse, inclusive, em braille. Observação: eu sei braille, estudei também em braille e não estou aqui falando que a informática tenha que substituir braille. Isso já foi uma discussão que durou 10, 15 anos no Brasil e hoje já é consenso que a informática ela vem como um elemento a mais para facilitar os caminhos de aprendizagem, tá? Então, quando eu falo que no braille o professor não pode ler o que o aluno está escrevendo, vendo na maioria das vezes, isso daí é um fato que a maioria dos nossos professores no Brasil inteiro não recebeu a disciplina de Braille na sua formação. E logo, a gente não tem como exigir que esse professor tenha a obrigação de saber ler e escrever em Braille. Até porque o poder público quase nunca libera o profissional, o professor de sala de aula, para fazer uma capacitação, ainda que ele tenha um aluno com deficiência visual. A realidade brasileira é que os professores precisam tirar atestados médicos falsos para conseguir ir a um curso de capacitação, porque o governo diz que o lugar do professor é na sala de aula. E aquele aluno cego, aquele filho nosso com deficiência visual que está ali dentro, ele, por mais que o professor tenha boa vontade, só boa vontade não resolve o problema. A gente precisa de ter as técnicas adequadas. O Braille, ele é um alfabeto completamente distinto e que requer uma formação específica. Então, outra coisa que também se faz no caso de alunos cegos ou com baixa visão é produzir material ampliado ou material em Braille, que em 95 a 99% dos casos vai chegar com no mínimo uma semana de atraso depois do que aquele conteúdo já foi trabalhado em sala de aula. E, para ser um pouco mais realista, chega em média de 1 a 3 meses depois que aquele conteúdo já passou. Então, quando a gente fica dependendo do sistema para produzir esse material, para adaptar, a grande verdade é que a gente fica esperando e fica em defasagem em relação aos outros alunos. Na sala de aula, esse problema já deixa de existir, porque o próprio aluno pode pegar o livro, colocar no scanner e ler pelo computador em tempo real. Isso daí daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre esse processo de transcrição do material didático. Tá, outro benefício. Quando a gente usa material em Braille ou ampliado, a gente está falando de grandes volumes de papel. São livros pesadíssimos, eu sei porque eu já fui baixa visão, já estudei com materiais ampliados. Quem aqui tem aluno ou filho com baixa visão sabe o que é aquelas cópias em papel A3 desse tamanho, que a gente leva umas mochilas enormes, pesadíssimas, para poder ficar levando aqueles livros gigantescos para a sala de aula, no caso de pessoa com baixa visão. No caso de pessoa cega, pior ainda, porque os livros em Braille são ainda maiores do que os livros ampliados. E se a gente tem um computador na mochila, você pode colocar ali facilmente uns 30, 50 mil livros e o seu computador não vai ficar mais pesado por isso. Esse computador que eu estou utilizando aqui, ele é mais ou menos da finura de 1 centímetro, pesa a mesma coisa de um pote de margarina de 200 a 500 gramas. E aqui dentro tem mais de 30 mil livros escolares. Então, a gente não tem por que estar, às vezes, insistindo em coisas que vão causar sofrimento para aquele aluno, se tem uma solução mais fácil. Por que eu digo a respeito de sofrimento? Para uma pessoa com baixa visão conseguir estudar um livro didático, às vezes um conteúdo para prova, que vai ser 2, 3 capítulos de um livro, a pessoa com baixa visão, ela vai fazer o que a gente chama de ficar cheirando o papel. Ele pega o papel, ó, chega aqui perto do nariz para conseguir botar o olho bem próximo da letra para conseguir decodificar o que aquilo dali quer dizer. E a pessoa cega também vai ter um grande trabalho para poder estudar tudo isso daí em Braille, que o Braille é muito bom para adquirir grafia, mas a verdade é que ele pesa bastante. Agora, estou chegando aqui numa coisa que a minha filha usa na escola e que eu acho bastante interessante. É um tópico chamado Permite a Interação com Outras Pessoas. Eu tenho uma filha cega que começou a usar o computador na sala de aula com 6 anos de idade, no ensino regular, porque o Instituto de Cegos havia dito que ela estava reprovada na alfabetização Braille por 2 vezes. Então eu coloquei para ela estudar pelo computador e desde os 5 anos de idade que eu troco e-mail diariamente com a minha filha, desde que ela tinha 5 anos. Então se ela estava pronta para ler e escrever no computador, era incongruente dizer que ela era analfabeta. Então eu usei o computador na sala de aula com ela. Existe inclusive um artigo que eu escrevi a respeito disso, que está na revista Benjamin Constant, de número 49, tá? Se alguém quiser depois pegar uma coisa mais científica a respeito, está lá na revista Benjamin Constant, edição 49. Então, sobre a interação com outras pessoas, é uma coisa bem interessante que todos os colegas de classe adoram sentar atrás do aluno que usa notebook. Hoje em dia, notebook é uma realidade das universidades, mas ainda pouco utilizada no ensino fundamental. Mas as crianças, espertas como são, já descobriram desde a alfabetização que se ela sentar atrás de um aluno cego que use computador, ele pode dar aquela esticadinha assim no pescoço para ver o que está escrito na tela. E aí, mais uma ferramenta de inclusão. O cego passa da cola para o colega que enxerga. Porque antes, enquanto o cego estava em Braille, se ele precisasse dar cola ou pedir cola, ele ia ter que falar e muitas das vezes a professora ia descobrir. Então isso daqui acaba sendo até mais uma maneira dessa criança se incluir com outros alunos que enxergam. Uma coisa que eu acho também muito importante é que na maioria das vezes o aluno cego ou com baixa visão, ele fica numa condição de extrema dependência de que outra pessoa esteja sentada do lado dele para ir ditando o conteúdo que está no quadro, porque escrever em Braille ou escrever com letras ampliadas se torna muito lento na maioria das vezes. Existem aqueles brailistas que são extremamente rápidos, mas no início do ensino fundamental a pessoa ainda não adquiriu essa habilidade toda e fica sempre dependendo de uma outra pessoa estar cuidando dele. E aí, quando a gente pega e leva esse aluno para a sala de aula com um computador, os outros colegas até podem criticar que ele escreveu alguma coisa errada, porque agora tanto o professor pode ler o que ele está escrevendo, quanto os pais podem participar da educação desse filho. Os meus pais, por exemplo, não sabem Braille até hoje, e eu usei Braille em grande parte da minha vida escolar. Então, essa aproximação dos mundos da pessoa com e sem deficiência promovida pelo computador, ela vai permitir que todas as pessoas estejam interagindo e falando da mesma coisa. Nós estamos num mundo hoje onde quem não tem Facebook está fora da sociedade. E aí, como que a gente vai querer falar em inclusão se a gente está deixando e obrigando o nosso aluno cego a estudar somente em Braille ou somente em ampliado? Porque como que vai levar um computador para a sala de aula? Eu acho que nos dias de hoje isso já é uma realidade bem aceitável. Eu já, enquanto coordenador de escolas públicas da cidade de Campos, que é onde eu fui inclusive na educação de jovens e adultos, que é o que a gente chama de EJA, supletivo. E por pior que fosse o clima daquela sociedade, daquela comunidade em volta da escola, o aluno com deficiência visual, que utilizava computador na sala de aula, mesmo no supletivo, que saía 10 horas da noite, ele sempre era protegido e cuidado pelos outros colegas, pela sociedade toda ali ao redor da escola, porque eles viam que aquele computador, ele não era somente um objeto de valor que aquela pessoa estava usando para poder ter status social. Aquele computador era a ferramenta que possibilitava aquela pessoa cega ou aquela pessoa com baixa visão estar participando da escola. E a gente podia deixar o computador em cima da mesa na hora do intervalo e todo mundo ia para a merenda, voltava para a sala de aula e o computador estava ali intacto. Porque os outros alunos, entendendo a utilidade daquela ferramenta, ajudavam a cuidar daquilo dali, porque aquilo era o caderno, aquilo era o livro, aquilo era as provas daquele aluno com deficiência. Pode ser, eu não vou dizer que nunca aconteça, pode ser que algum dia aconteça uma fatalidade de alguém quebrar ou roubar. Eu não estou dizendo que isso é impossível, seria incoerente da minha parte falar isso. Mas a gente pode, na maioria das vezes, fazer uma conscientização com a turma, e isso só precisa ser feito uma vez. E não ficar afastando os colegas de classe daquele aluno, porque é normal a curiosidade da criança. E às vezes até alguns colegas que enxergam queriam saber como o computador falava, e aí isso ia aproximando essas pessoas daquele aluno com deficiência visual. Uma coisa que eu passei meio por alto ali atrás foi a respeito da participação dos pais. Que quando o aluno cego estuda em braille, principalmente os que estudam em braille, ele é um aluno que está sozinho no seu estudo, porque o professor da sala de aula do ensino regular não sabe braille ou não conseguiu liberação do governo para fazer a capacitação, e os pais desse aluno, na maioria das vezes, também não sabe braille. Eu diria que 1% dos pais de crianças cegas sabe braille, os outros 99% não. Se alguém aqui está dentro desse 1%, parabéns, até porque é só esse 1% que vem para a Reatec, o resto nem aqui aparece. Então eu estou falando aqui, eu sei disso, para pessoas que já concordam com o que eu estou falando. Mas é importante a gente estar fazendo a difusão desse tipo de conhecimento, desse tipo de inovação. Quando os pais não sabem o que o filho está lendo, o que o filho está escrevendo, e o professor também não, no caso do braille, esse aluno vai crescer com inúmeros erros de escrita na língua portuguesa ou até em outros idiomas, com muita dificuldade em matemática, porque ninguém sabe explicar para ele como montar matemática em braille na sala de aula do ensino regular. Ou, se sabe, são poucas exceções. E quando os pais têm 2, 3 filhos e só um é cego, os outros 2 que enxergam vão ser cobrados dos pais sobre o dever de casa, e mais ainda, os pais vão poder sentar para estudar com aqueles alunos que enxergam, porque o pai e a mãe pode verificar o caderno, o que está escrito no caderno. E do aluno cego que estuda em braille, ele é o único que não recebe o acompanhamento dos pais, porque os pais não sabem o que ele está lendo, o que ele está escrevendo. E aí vai passando erros, muitas vezes básicos, estruturais, adiante, vai para o segundo, terceiro grau. e com erros da educação primária. Bem, última vantagem aqui do uso do computador na sala de aula é fazer prova dentro da sala de aula e não na sala de recursos. Porque se a sala de recursos, ela existe para igualar a oportunidade de aprendizagem daquele aluno, para ajudar na inclusão escolar dos alunos com necessidades especiais, por que que eu, sendo cego, por que que eu, sendo baixa visão, preciso sair da minha sala de aula para fazer a prova separado na sala de recursos? Que inclusão é essa que o aluno sai da sala de aula para fazer prova em outro lugar? No computador, não. O professor leva a prova no pendrive, coloca o pendrive no computador do aluno e aí esse aluno vai responder a prova dele toda no pendrive do professor e depois fazer até o que a minha filha fazia na escola. Ela tirava o pendrive do computador, 6 anos de idade, gente, 6, 7 anos. Ia com a bengala até a secretaria e falava: tia, você pode imprimir a minha prova para que a minha professora possa levar junto com a dos outros alunos? Ou seja, sem esperar 15 dias, 30 dias, para que um professor itinerante fizesse a transcrição da prova em Braille. Assim o aluno pode imprimir a prova na secretaria da escola e a folhinha dele vai ser levada junto com a de todo mundo e depois vai ser entregue junto com a de todo mundo e não 30 dias depois que todo mundo já recebeu a nota da prova. Bem, problemas em relação à informática na sala de aula. Na União Europeia, é muito comum a gente receber do governo, eu falo a gente porque eu já morei na Alemanha e tive benefícios desses também. O governo na Europa, principalmente na Alemanha, que é o que eu conheço, eles dão para o aluno cego um computador e uma linha Braille. Se alguém não conhece linha Braille, está sendo demonstrada na Reatec. Depois vocês dão uma procurada nas empresas que vendem produtos para cegos. Que é um display que mostra tudo o que está escrito aqui no visor em Braille. E aí no Brasil, isso não existe. No Brasil, quem quiser uma linha Braille, precisa comprar do próprio bolso com aquele pacote lá benéfico do Banco do Brasil para que você compre o que era obrigação do governo e não sua. E o governo jogou em cima da população essa responsabilidade com o suposto benefício de parcelar em tantas vezes. Mas nos outros países, o deficiente visual em geral, ele vai receber um scanner, uma impressora Braille. Eu recebi isso na Alemanha, de graça, pelo governo. Porque se o SUS dá uma muleta, dá uma cadeira de rodas para um deficiente físico, o que o deficiente visual precisa também deveria ser dado pelo SUS. Ou pelos planos de saúde, que lá a gente pega pelo plano de saúde. E aí, sem essas linhas Braille, o aluno que usa computador sem linha Braille, a gente tem que ter uma atenção redobrada com a grafia das palavras para que ele não repita aquele erro do oralismo, que era ficar somente escutando. Hoje em dia já existem muitas ferramentas na informática que ajudam, como corretor ortográfico, como pronunciar a formatação do texto para saber se algo está sublinhado, centralizado, negrito. Os leitores de tela atuais falam tudo isso. Então, isso favorece muito que a pessoa cega ou com baixa visão possa ter uma melhor percepção daquele texto que está sendo estudado. Deixa eu ver aqui mais o que. Tá. Agora, quando a gente vai falar de o aluno fazer isso, o aluno fazer aquilo, esse aluno que a gente vai usar a informática, é muito importante que a gente esteja fazendo todo o possível para instalar autonomia, proatividade nesse aluno, para que ele aprenda a sair daquela condição de que o cego tem que receber tudo nas mãos, para que ele seja o construtor, o autor das próprias ações dele. Porque existe uma cultura da esmola aqui no Brasil que o cego só tinha que receber, receber e receber. Normalmente, tudo para uma pessoa com deficiência é sempre relevado, perdoado, porque coitadinho, ele é cego, ele é aleijado, e aí parecem os mais bonitos nomes, ele é especial, e tudo se deixa para lá. Para a gente usar informática na sala de aula, a gente vai ter que começar a mudar isso, vai ter que ensinar para o aluno, olha, talvez o seu professor não saiba te explicar matemática no computador, mas você vai ter que conversar com outros colegas cegos que usam computador para que você descubra você mesmo e que vá lá ajudar o seu professor a como ele vai ajudar você. Então, é uma coisa que a gente, não só na área da informática, a gente deveria instalar isso sempre em qualquer pessoa com deficiência, porque preconceito não é da deficiência, é da dependência. E a exclusão social também é pela dependência, porque ninguém gosta de carregar peso. Enquanto a gente ensinar os nossos filhos, os nossos alunos a dependerem, a serem peso na vida dos outros, a gente vai morrer falando de preconceito. Passe a ensinar a pessoa a querer ajudar o outro, porque com isso que a gente está falando aqui de informática na sala de aula, eu mesmo formatei muita monografia para colega de faculdade, colega que enxerga, em troca da pessoa sentar comigo na biblioteca para poder ler um livro, ou fazer uma pesquisa em vários livros, que eu não estava com paciência para escanear 50 livros para fazer pesquisa. Então a gente começa a ensinar esse aluno a fazer trocas. Ele faz alguma coisa de bom pelo colega e o colega faz alguma coisa de bom por ele. Ou seja, já não é mais aquele paradigma da dependência. Agora já é um paradigma da troca, aonde o deficiente visual... Gente, eu às vezes falo deficiente, às vezes falo pessoa com deficiência, porque sinceramente, para mim, Wagner, eu não me sinto mais ou menos gente por causa da terminologia. Esse pessoal muda a terminologia o tempo todo e a gente tem que ficar se adequando ao politicamente correto. Eu vou deixar escapar um monte de deficiente visual, porque eu já tenho 35 anos e a pessoa com deficiência surgiu só há 5 anos. Então eu aprendi a vida toda diferente e me perdoem pelas falhas, tá? Bem, continuando. Existe uma coisa que poucas escolas sabem, ou poucas famílias, que é o fornecimento de notebooks para alunos com deficiência visual gratuitamente pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Esses notebooks já vêm equipados com leitor de telas, o NVDA, já vem com o sistema dos box naqueles que são o Windows. Ou agora já está começando a vir, para economizar dinheiro, que a gente está numa época de recessão, os notebooks com Linux e um Linux falante. E como que a gente faz para solicitar esses notebooks para os nossos filhos, para os nossos alunos com deficiência visual? Primeiramente, o aluno precisa estar cadastrado no censo escolar do ano anterior como um aluno com deficiência visual. Tem que estar específico. E aí, feito isso, você pode, depois de ter enviado o censo, você pode solicitar, a escola faz essa solicitação do notebook em nome do aluno. Notebook não é propriedade, nesse caso específico, notebook não é propriedade da escola. Esse notebook, ele é do aluno. Eu já vi casos de chegar um notebook na escola que era para um aluno cego, diga-se a minha filha de passagem, e que a escola falou, não, esse notebook é da sala de recursos. E depois eu fui averiguar, o notebook estava em nome da minha filha. Vocês podem se informar melhor nos telefones do MEC a respeito disso, se alguém quiser tirar alguma dúvida, colocou lá no Google, MEC, telefone, vai aparecer um monte. Então vocês podem ligar, não fiquem dependendo da informação que a pedagoga da escola passou, que a assistente social passou. Eu estou querendo dizer, não é que essas pessoas não sejam importantes, mas que qualquer brasileiro, seja ele quem seja, pode ligar para o Ministério da Educação para pedir informação. Enquanto a gente fica dependendo dos outros, a gente vai depois ficar esperando pelos outros. Então vamos começar a tomar iniciativa e a gente levar essa informação para as escolas. Porque tem muito diretor que não sabe disso, tá? Bem, deixa eu ver aqui. Softwares que se utilizam são normalmente gratuitos. Se alguém quiser conhecer, existem aos montes na internet. Alguns deles são o DOSBox, que é feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, programa gratuito, e outro que é o NVDA, que é um leitor de telas para o Windows. Gente, tudo isso que a gente está conversando, quem quiser depois pode ir lá no meu stand para a gente conversar melhor, tá, pessoalmente. Eu estou com o stand aqui e no final da palestra eu falo um pouquinho a respeito disso. Bem, existem também ampliadores de tela. Quando a gente está falando da informática, não é só o programa de cego que vai ser usado. O próprio Windows tem uma lupa, se chama lupa mesmo, que vocês podem ir no Windows da casa de vocês, escrever lupa no menu iniciar e clica para abrir e começa a brincar com essa lupa para vocês verem quanta opção ela tem para alunos com baixa visão poderem utilizar o computador. Se alguém quiser aprender como se configura um computador para uma pessoa com baixa visão, eu estou à disposição para ensinar. Bem, sobre o material didático, deixa eu ver que horas são. São 40. Eu vou me dar mais uns 5 a 10 minutos, mas eu vou abrir pelo menos 10 minutos de pergunta às 5h50, tá? Então a gente anda mais um pouquinho com o conteúdo aqui até as 50. Bem, como que um aluno que use computador na sala de aula, um aluno cego, por exemplo, vai fazer com o caderno? Ele vai abrir um editor de textos, seja ele qual seja, com qualquer um dos leitores de tela, e vai escrever o cabeçalho do dia e tudo que está sendo passado no quadro que a professora vai falando para ele. E o que eu acho legal da informática é que para você fazer uma letra em braille, você precisa dar 6 toques para construir uma letra. E no computador, cada letra é um toque. Então, se você usa um computador, com 6 toques, você fez 6 letras. No braille, com 6 toques, você fez uma letra. Então, é muito mais fácil um aluno acompanhar um professor em sala de aula sem ficar atrasado no conteúdo, usando o computador, do que usando o braille. Bem, livro didático. Como fazer com o livro didático? A gente vai escanear esse livro didático. Eu, particularmente, gostava de levar o scanner na minha mochila, um scannerzinho portátil, que eu tenho lá no stand para mostrar. Eu não estou vendendo nada no meu stand, gente. Eu estou só ensinando a usar. Lá não vendo nada. Então, o scanner portátil na mochila, o computador, eu pegava, então, o livro, a apostila que estava na Xerox, qualquer uma dessas coisas. Botava na minha mesa da sala de aula e eu, como aluno, passo o scanner em cima desse livro, dessa apostila, e o computador vai absorvendo aquilo para dentro. dentro de um editor de textos que depois eu posso utilizar como meu livro didático. Eu particularmente gosto de escanear os livros didáticos todos no mês de janeiro. E depois já fica tudo pronto e eu só tenho o trabalho de escanear depois as apostilas e as provas, quando o professor tirou o xerox em vez de levar no pendrive. Mas não tem problema nenhum se for a prova de papel, é só escanear. Deixa eu ver o que mais o que aqui. Agora, gráficos. Na questão dos gráficos, alguns podem e devem ser reproduzidos em relevo. Eu acho que é importante para o estudo de mapa que a gente pegue e passe um barbante, por exemplo, em cima do contorno do mapa, passa cola primeiro, né? E depois o barbante. Pronto, o mapa já está adaptado. É simples como passar um barbante e uma cola em cima do contorno. Para coisas mais complexas, a gente precisa fazer a descrição desta imagem para que a pessoa cega possa compreender. Porque, por exemplo, gráfico em relevo não tem cor. Azul, vermelho, amarelo, isso não é perceptível pelo tato. Precisa ser descrito. E nos livros, quando a gente vai escanear, a gente vai substituir as figuras por descrições desta imagem. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nas técnicas de descrição de imagem, existem cursos de uma coisa chamada audiodescrição. Quem quiser fazer pesquisa e anotar, audiodescrição. Existe essa palavra tanto com hífen quanto sem hífen. Podem pesquisar das duas formas. Cada defensor de um método diferente vai falar que tem que ter hífen, o outro que não tem, mas é tudo audiodescrição. É a técnica que se usa para descrever imagens. Bem, deixa eu ver o que mais aqui. 5 minutos ainda, ok. Bem, vamos falar um pouquinho sobre os papéis das pessoas que vão participar do processo educacional. Primeiramente, a equipe gestora da escola, direção, coordenação, precisam estar disponíveis ou informados a respeito dessas possibilidades. É obrigação nossa, enquanto coordenação e direção, eu já fui coordenador de escola, de estar procurando as soluções para todos os alunos da escola e não só para os alunos sem necessidades especiais. E também fazendo uma organização dos funcionários daquela escola a respeito, uma conscientização também, a respeito do como interagir com aquele aluno com deficiência ou com necessidades educativas especiais. Porque é muito comum o professor da sala de recursos fazer um trabalho que promove a independência desse aluno, e quando a criança cega bota o pé para fora da sala de recursos, vem alguém correndo e fala: fulaninho, não sai sozinho, vem cá que a tia vai te levar pela mão. E aí tudo aquilo que a gente estava fazendo para instalar autonomia naquele aluno vai por água abaixo. O aluno com deficiência está demorando para comer, é muito mais cômodo você pegar e dar a comida na boca, lá no refeitório da escola, porque tem que voltar para a sala de aula. Mas isso daí está impedindo que esse aluno aprenda a comer sozinho. Uma criança cega, uma criança com baixa visão, ela só não enxerga. Mas ela tem a obrigação de aprender a fazer o máximo de coisas possíveis sozinha. Lógico, sobre orientação especializada. Não é você pegar e dar um cabo de vassoura para uma pessoa cega e falar: ó, falaram que eu tenho que te instalar autonomia, toma essa vassoura, vai andar na rua. Não é assim. A gente precisa ter prudência, precisa ter responsabilidade e buscar fazer da maneira que funciona e não da maneira que a gente acha que é. Bem, existe existe um papel na escola muito importante, que é o cuidador. E o cuidador, ele normalmente também está responsável pela criança com deficiência visual. E é muito importante que esses cuidadores sejam os parceiros da professora da sala de recursos, de dar continuidade a esse trabalho de instalar autonomia no aluno, de favorecer que ele coma sozinho no refeitório, que ele ande sozinho pela escola, e você só vai cuidar nas situações muito graves. Mas diga-se que se o meu menino vai bater na parede, ele só vai bater ali uma vez. Se você sempre desviou ele daquela parede, o dia que ele estiver sozinho, ele vai se machucar. Se tiver um degrau, um buraco, a gente não tem que desviar a pessoa cega, a pessoa com baixa visão dos perigos. Você tem que ensinar ele que aquilo existe naquele lugar e que ali ele precisa tomar cuidado e aprender a como se livrar daquele obstáculo sozinho, porque pode ser que um dia você falte o trabalho, e aí quem vai proteger? Ele precisa ser autônomo. Bem, gente, antes de terminar, já são os 48, eu vou falar um pouquinho da onde que eu estou aqui na Reatec. A gente está com um stand na rua 700, que está com o nome de Portal da Deficiência Visual, que é uma página que eu criei na internet, onde eu disponibilizo muitos vídeos que estão no YouTube, mas eles estão todos concentrados na minha página sobre deficiência visual. A gente ali também faz alguns cursos em parceria com algumas associações, a gente organiza alguns eventos, e muitas das coisas que eu falo, do que eu falei aqui hoje, estão lá ou escritas ou em vídeos que vocês vão encontrar na nossa página. O endereço é www.deficienciavisual.com.br. Uma coisa bem simples e fácil de lembrar. Se vocês quiserem, depois dê uma passada ali então na rua 700, no nosso stand, que a gente pode aprofundar qualquer um dos temas, ensinar vocês a como configurar alguma coisa, como escanear texto. Estou ali à disposição de vocês. Agora eu queria saber se alguém daqui teria alguma pergunta ou alguma colocação, comentário, relato, ou mesmo falar que tudo que eu disse está errado. Está valendo também. Está aberto então espaço para pergunta. Obrigado. rede pública de ensino. Ele não vale para a rede privada. Sendo da rede pública, vai para os níveis fundamental, médio e superior. Agora, a solicitação tem que ser feita pela instituição que cadastrou esse aluno no censo escolar, tá? Não é pelo aluno, é pelo diretor da escola. Sinceramente, é a melhor coisa que existe para uma pessoa adquirir agilidade na digitação. Quem dera a datilografia fosse disciplina obrigatória na escola do ensino regular. Porque o que a gente vê de pessoa olhando para o teclado, quem enxerga, tá, gente? E digitando. Assim, ó. E andando pelo teclado, não está no gibi. E a pessoa cega ou com baixa visão, ela precisa fazer primeiro esse curso de datilografia. Eu fiz na época que era máquina de escrever. Máquina de escrever não fala. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque hoje em dia eu tenho a mesma agilidade de um datilógrafo, de um escrivão no computador. Digamos assim, um problema muito grande a gente querer ensinar datilografia no computador com a pessoa escutando o que ela está digitando, porque aí ela fica dependente daquele retorno. Eu gosto de desligar a fala do computador e mandar o cara ficar repetindo em voz alta: A, S, D, F, G, cedilha, L, K, J, H, Q, W, E, R, T, O, I, U, Y. Aquelas tarefas de datilografia. Porque quando o aluno repete em voz alta, ele está afirmando para ele mesmo aquilo. Ele não está esperando uma resposta do outro. Então eu gosto de ensinar datilografia dessa forma. E essa é a melhor maneira, não digo a minha forma não, eu digo a datilografia. A datilografia é a melhor maneira de você ensinar uma pessoa com deficiência visual a ter bom desempenho na informática. Antes dele ser um bom datilógrafo, ele não pode fazer mais nada no computador.
Instituto dos Cegos de Rio Preto. Eu sou professora de recurso.
estiver sozinha para defender a inclusão na sua escola, você é voto vencido. A gente precisa conseguir comprometimento, no seu caso, primeiro com o pedagogo ou a pedagoga da escola. Precisa estar com você numa Reatec. Precisa vir aqui para ver a diretora da escola também. A partir do momento que você tem a direção da escola do seu lado, você vai conseguir um canal de comunicação muito mais fácil, porque eles são autoridade dentro da escola e um bom gestor, ele não pode impor simplesmente pelo autoritarismo, porque ele vai conseguir a rebelião dos seus subordinados. Eles vão ter que, junto com você, elaborar estratégias da gente trazer todo o corpo docente daquela escola, toda a comunidade escolar, para ser parceira sua. Porque o professor da sala de aula precisa fazer a parte dele? Precisa. Essa parte de que o aluno é da sala de recurso não é só na sua cidade, não. É no Brasil inteiro. Depois que inventaram a sala de recurso, aquilo ali é o depósito dos alunos que não prestam da escola. A grande verdade é essa. E tudo que tem de aluno indisciplinado, de aluno que não assiste aula, sempre se inventa alguma maneira de pedir um laudo para mandar aquele menino para a sala de recursos, ou então traz aquele aluno pela mão na sua porta e fala, fica que eu não aguento mais. Eu conheço isso. Então, o que, que a gente precisa tentar fazer para ver se a gente consegue mais parceiros? Família. A gente sabe que os piores alunos são aqueles mais abandonados pela família. É muito raro a gente encontrar uma família que vai ser parceira total da escola e do aluno. A gente até encontra família que mostra maravilhas para o mundo afora. Meu filho é tudo de bom, a professora faz isso, faz aquilo outro. Só que se você perguntar para essa família, você sabe, Braille? Vocês já sabem qual é a resposta. Não, eu não sei. Então, como que a família quer cobrar da escola que a escola resolva, que a escola educa, se a família não senta do lado desse aluno para fazer o dever de casa junto, para estudar para a prova? Ah, porque o meu aluno estuda, o meu filho estuda em Braille porque ele é cego. Um ou dois motivos a mais para essa mãe e esse pai fazer curso de Braille e sentar do lado desse aluno para poder estudar junto com ele. Ou então, se vai usar computador na sala de aula, quem deve ser a referência desse aluno primeira é o pai e a mãe. Enquanto a gente não conseguir essa parceria da família, de trazer, de botar um curso de DOSBox para famílias, para pessoas da comunidade, a gente nunca vai conseguir nenhum tipo de apoio, porque a gente está querendo preparar o aluno dentro da escola, mas o pai e a mãe, muitas das vezes, são analfabetos. A grande verdade é essa. Ou a criança, sei lá, ela foi criada pela avó, por quem seja. A gente precisa trazer esse responsável para ele aprender também e não deixar o aluno na sala de recurso, no horário do contraturno e depois voltar para buscar. A gente precisa botar aquele pai, aquela mãe, aquela avó para sentar do lado do aluno e aprender a fazer também. Se o aluno vai fazer braille com a professora da sala de recursos, pega uma reglete, bota na mão da pessoa que está com ele ali e faz a pessoa ficar sentada junto com o aluno aprendendo a mesma coisa que ele. Se você vai ensinar DOSBox, bota a avó para aprender DOSBox. Ela vai adorar aprender informática através do DOSBox. Então eu acho que esses são os caminhos. É a gente não só criticar, não só cobrar, mas trazer a pessoa, botar sentada do nosso lado e ensinar para ela também como que aquilo funciona. Se por acaso depois alguém não conseguir fazer perguntas, lembra que eu estou ali na rua 700, tá? É só ir ali me procurar, a gente senta e conversa com toda a calma. Vamos lá, pode ir.
Boa noite, meu nome é Maria, eu sou professora de informática lá no Instituto de Comissão. Eu comecei a trabalhar na área de frente e a maioria dos alunos
Primeiramente, Vanessa, mando um abraço meu para a professora Glorinha e para o professor Francisco, para o pessoal da DCRH, para o Benjamin Constant inteiro, tá? Fala que você esteve aqui comigo, que eu mandei um abraço para todo mundo. Eu já fiz muita especialização com vocês ali na DCRH. Bem, a minha sugestão a respeito de alfabetização é que, usando os programas do próprio DOSBox, a gente consegue muita coisa legal. O Letrix, por exemplo, é um programa que a gente pode trabalhar sílabas depois que eles já aprenderam a datilografia. A da datilografia ninguém escapa, tá? A datilografia é regra básica que não pode ser negligenciada. Se você, por acaso, não fez datilografia, para você, faça. E depois cobre deles. Tem um programa que pode te ajudar muito no ensino da datilografia para você aprender sozinha e para ensinar para eles. Se chama DigitaVox. E com o DigitaVox, você vai ter um curso completo de digitação. Ele tem mais de 90 atividades. E depois daí para frente, a gente vai colocar para ele formar sílabas e ver que sílaba que ele formou. Dentro do Letrix, tem o manual do Letrix lá no DOSBox. Você vai poder digitar uma sílaba e dar Enter para ver o que, que ele fala. Se ele não falou nada coerente, a gente precisa ir experimentando novas letras. E outra característica muito legal do Letrix é a possibilidade de você gravar uma historinha para cada palavra. Porque o LetraVox, você tem uma historinha para cada letra. E no Letrix, você vai criar historinhas para cada palavra. Você pode pedir que cada aluno seu grave uma historinha. Tipo, por exemplo, bola. E alguém vai inventar uma frase sobre a bola. E cada aluno vai gravar uma frase diferente. E depois, eles vão querer escutar a frase do outro. Cada um vai querer ensinar a palavra que ele digitou e que ele gravou para que o outro colega digite aquela palavrinha para ouvir a história que ele gravou. Então, dá para fazer muitas dinâmicas de grupo usando o Letrix. Passa ali depois que a gente faz isso na prática. Quem mais?
Jogos da Forca, todos os jogos do DOSBox.
Fox mesmo, tá? Eu sei que a minha filha, com 5 anos de idade, na época existia uma coisa, bem de antigamente, chamada MSN, que a minha filha teclava comigo no MSN com 5 anos de idade. Então, estou te dizendo que você não precisa de programas especiais para poder chegar nos mesmos resultados que eu cheguei. Eu consegui com os mesmos que você está usando. Talvez a gente só precise encontrar formas da gente aproveitar melhor esses programas, como essa regravação das histórias, como começar a fazer aquelas dinâmicas de grupo, de cada criança gravou alguma coisa. Eu acho que dá para a gente começar compartilhando até experiências que deram certo. Facebook, gente, é um lugar muito bom para a gente trocar experiência. Se alguém criar um grupo no Facebook chamado Professores de Informática de Alunos com Deficiência Visual, vai chover gente se inscrevendo no seu grupo do Facebook. E cada um vai ali, escreve o que está fazendo, pergunta o que o outro está fazendo. Facebook está muito mal aproveitado hoje em dia. Com os grupos do Facebook a gente vai conseguir muita coisa. Tem grupos lá de educação especial que tem 17, 20 mil inscritos. Por que não a gente formar um específico do uso da informática para alunos com deficiência visual? Passa lá no meu stand, professora. Vamos conversar depois. Terminamos?
Terminamos, professor.
Ok, gente. Obrigado pela participação. Desculpa o atraso. E eu fico à disposição de todo mundo aqui na feira, até domingo, na Rua 700. Vocês passam lá, tá com a plaquinha do Portal da Deficiência Visual. Senta lá e a gente vai conversar melhor, se caso alguém tenha alguma dúvida. Obrigado aí pela participação. Ele tem uma característica muito interessante, que eu acho ele o navegador mais completo, inclusive do que os de iPhone e de Android, que eu vou falar daqui a pouco. Por quê? O Lodestone, ele tem uma opção que te permite adicionar um ponto no mapa, mesmo se você saiu andando. Por exemplo, se o ônibus parou no ponto e você quer adicionar aquele ponto, até você escrever o nome todo daquele ponto, o ônibus já andou um ou dois pontos na frente. Então, o Lodestone te dá uma pergunta: se você quer adicionar o ponto no lugar atual ou se você quer adicionar no local inicial. Essa é a diferença. O atual, se você der ok no atual, lá dois pontos na frente, o seu nome do ponto vai valer para aquele que você deu. Bússola que te dá a posição em graus, usando aquela roda trigonométrica que eu falei, que o 360 é o norte, o 90 é o leste, 180 é sul e 270 é oeste. Às vezes eu fico brincando de ficar entendendo para onde que o ônibus está indo, o avião, alguma coisa, usando isso. Bem, avião acho que não funciona muito bem não, porque o pessoal vai mandar a gente desligar. Essa bússola ela é muito legal quando eu tenho que ir de um local para outro e não tenho nenhum outro programa instalado. Como, por exemplo, eu estou no sítio, ali eu não tenho referência nenhuma, eu sendo cego, para ir de uma parte do sítio para outra, num ambiente rural. Mas eu posso, usando a bússola, pegar e ir na direção leste, no sul, oposta. Se eu fui para a direita na 90, eu vou voltar para a esquerda na 270. E aí me faz falta dar uma estudada em teoria de navegação. Para a gente usar GPS, é muito importante que a gente estude teoria da navegação. Eu tenho texto de sobra para quem quiser estudar a respeito disso. Outro aplicativo que já vem no iPhone instalado é o aplicativo Mapas. Ele melhorou bastante nessas últimas versões. Ele está falando já nomes de rua e ele trabalha daquela forma que eu expliquei do aplicativo do Nokia Mapas. E a gente só bota um destino e ele já leva a gente pelas ruas para lá. Deixa eu ver aqui, como esse aqui é repetido, eu não vou aprofundar. Ah, tem um aplicativo que está funcionando muito bem, tanto para Android quanto para iPhone, que é o Google Maps, ou Google Mapas, que são os mapas da Google. O Google Maps, ele tem um diferencial muito bacana, que ele, além de fazer esse traçado de rota para quem vai dirigir de carro, ele tem três modos de elaboração de rota, que é o modo a pé, o modo dirigir e o modo transporte público. Se eu colocar ele em um desses três modos, ele vai criar uma rota mais adequada para aquele modo escolhido. Por exemplo, se eu escolhi o modo a pé, eu não preciso respeitar mão e contramão das ruas. Eu posso pegar o caminho mais curto. Se eu escolhi o modo dirigir, eu, sendo cego, consigo orientar a uma pessoa vidente que esteja ao meu lado dirigindo. Eu já fiz muito isso, de ir dizendo, às vezes pessoa vidente ia para algum lugar junto comigo e não sabia ir. Eu falei, não tem problema, a gente bota no GPS e eu vou te dizendo. E aí a gente chegava sem problemas no destino, um cego guiando um motorista vidente. Totalmente possível. Desde lá do Nokia Mapas a gente já podia fazer isso. E o modo transporte público do Google Mapas. No modo transporte público, a gente vai criar rotas que usem ônibus, trem, metrô, e ele vai falar pra gente, pegue o ônibus tal, ou seja, ande até tal lugar que tem um ponto de ônibus, e tal hora, em tantos minutos, vai passar um ônibus da linha tal. E aí você espera ali que naquele horário o ônibus pelo menos pretende que passe. E depois você vai andar ponto tal, próximo a tal rua, e aí você já sabe aonde que você tem que descer e você vai falar, motorista, me deixa aí no próximo ponto, por favor. Você não precisa nem perguntar para o motorista, porque o próprio Google Mapas vai te falando que você vai ter que descer no próximo ponto. Então é uma coisa muito tranquila e ele te fala quanto tempo falta para chegar lá e qual a distância que falta. E você vai consultando e o tempo e a distância vão diminuindo e ele vai te avisando que está chegando a hora de descer. E se precisar trocar, ele vai te falar que naquele ponto ali você tem que trocar ou para um trem, ou para um metrô, ou para outra linha de ônibus. Agora, existe um GPS pago que custa $50, muito bom, chamado TomTom GPS. Ele tem uns probleminhas básicos de acessibilidade que são muito fáceis de ser resolvidos com os comandos de etiquetar que o iPhone e o Android têm. Mas é alguma coisa do tipo assim, se a gente já sabe que o canto superior direito da tela sempre vai ter um botão OK, e no canto esquerdo sempre vai ter um botão voltar ou cancelar, a gente já descobre muita coisa por dedução. Ele só tem que botar etiqueta tipo em 2 ou 3 botões e o resto fica perfeito. O TomTom GPS, ele tem uma vantagem sobre os outros, que pelo TomTom GPS, ele vai se conectar no Facebook e vai se conectar no Foursquare, que são aplicativos que a gente pode fazer check-in nos lugares. Então, quando a gente fizer uma busca no TomTom GPS, você pode colocar tipo Subway, a lanchonete. E aí, você vai obter no TomTom GPS todas as Subways que ele encontrou, da mais próxima para a mais distante, e você clica naquela que você deseja. Ah, eu quero ir na Subway do shopping Santa Cruz. E aí, ele vai te fazer a próxima pergunta, igual a do Google Maps. Qual tipo de rota? A pé, de carro ou transporte público? Mesma coisa. Com a diferença que o TomTom GPS acha muito mais resultados do que o Google Maps, tá? O Google Maps, ele é uma ótima solução gratuita, mas quem for um apaixonado por GPS e quiser viver isso todos os dias da vida, eu recomendo o TomTom GPS. Existe também um outro aplicativo que é da Apple, que só roda em iPhone, esse é só para iPhone, mas o Android tem um similar, que é chamado de iMovie. É muito parecido a pronúncia de movie, filme, com movie de mover. É iMovie de mover. IMOVE. Esse aplicativo iMovie, ele vai servir para que a gente possa obter o endereço exato e o nome do estabelecimento que nós estamos passando em frente naquele momento. Ou seja, se eu estou andando pelo centro da cidade, com o iMovie ligado, ele vai me falando o nome de cada loja, de cada farmácia que eu estiver passando em frente. Caso eu não tenha nenhum estabelecimento comercial cadastrado naquele endereço, ele vai te falar o número da casa que você está na frente dela. E você vai andando e ele vai te falando o número de cada casa que você está passando em frente e o nome da rua. Agora, para terminar, eu vou falar do Android. Bem, o Android não vem com bússola nativa instalada. Entretanto, na Play Store, se a gente digitar a palavra bússola, vão vir umas quantas ali e é só a gente procurar, porque às vezes troca, às vezes um aplicativo sai, outro entra. A Play Store é uma coisa muito rotativa. Eu já vi aplicativos estarem ali num dia e desaparecer no outro. Mas a gente instalando uma bússola pela Play Store, ela vai fazer o mesmo papel da bússola do iPhone, que vai te falar a proa, 360 norte, 90 leste, ele vai te falar essas coisas. E a gente vai aplicar da mesma forma. Outra boa notícia, existe TomTom GPS para Android. Lógico que Android sempre dá mais trabalho do que iPhone, todo mundo sabe disso. A gente vai ter que etiquetar 90% das coisas no Android. No WhatsApp, no Android, por exemplo, não tem um botão que tenha nome. Mas depois de uns bons etiquetamentos, a gente vai conseguir usar. O Tonton GPS do Android, ele tem que etiquetar mais coisas que o do iPhone, mas depois ele fica também igual. A gente só precisa fazer isso na primeira utilização, tá? Existe, inclusive, no YouTube, vídeos ensinando a como etiquetar os botões do Tonton GPS do Android. Vocês podem colocar lá, Tonton GPS, Android... lembro exatamente o nome do canal, mas eu posso botar o link lá na minha página depois para quem quiser consultar. Eu vou procurar direitinho depois o nome disso, mas tem muitas listas de discussão, como acessibilidade Android ou a TalkDroid, que são listas de discussão por e-mail, aonde os usuários com deficiência visual sempre estão passando informações a respeito desses programas e de como etiquetar. Todos esses dois grupos que eu falei, tanto a acessibilidade Android quanto o TalkDroid, eles são do Google Grupos, tá? Pode mandar e-mail lá para o Google Grupos pedindo para se inscrever lá com mais subscribe e tal. E depois eu posso passar para vocês os endereços e ajudar também quem quiser. E o similar do iMovie, aquele que fala o endereço e tudo mais, é o NotNav do Android. Parece aí que eu já vi o pessoal falando de outros programas, mas eu nunca instalei, tá? Bem, deixa eu ver aqui o que falta para terminar. Ah tá, isso daqui é falando do nosso trabalho, que a gente está com um stand ali na rua 700, que a gente tem uma página na internet, que é a www, vou até botar logo aqui nos contatos. Aí, pronto, www.deficienciavisual.com.br e o e-mail contato@deficienciavisual.com.br. Aí tem aí meus telefones, tem o WhatsApp, que é o número da Vivo, o da Vivo que está no WhatsApp. Se alguém quiser anotar, o Vivo é 54 9948 8321. E eu estou lendo a tela porque se o vidente pode copiar, eu preciso passar para os cegos. O TIM é 54 81 11 12 31. O Claro 91 82 3489, com o mesmo DDD 54, que é da Serra Gaúcha. E o fixo, que é o 30 520885. Agora a gente já está bem no finalzinho, eu tenho que respeitar os horários das próximas palestras. Eu vou deixar aberto para perguntas e, chegando no final do horário, as que não puderem ser respondidas, eu convido vocês a passar lá no nosso stand na rua 700, tá com a plaquinha do Portal da Deficiência Visual lá, e o pessoal tá com umas blusas pretas, uma elipse azul cheia de pontinhos em braille, são as letras P, D e V. E lá a gente vai poder conversar com bastante calma e ajudar vocês na configuração, tirar dúvida, tudo que for preciso. Então, está aberto para perguntas. Eu vou pedir que a pessoa se identifique ao fazer a pergunta, inclusive para me facilitar a resposta, diga se é cego, baixa visão ou se é vidente, tá?
Se quer falar mais perto, eu vou por perto.
Para entender.
Então,
Gente, lembrando, quem quiser experimentar
junto aos vós.
Há 11 anos em seu coração.